Ele está agora, está agora no Banco de Portugal, chama-se Mário Centeno, está agora no Banco de Portugal.
É que isto, isto vale a pena dizer, pá, devia ser enforcado uma pessoa que fez uma coisa destas. Que assina, não, não, ouça, assinar um contrato desta natureza não se pode fazer. Agora, acredite, essas imparidades ou essas devaluações não existem, existem contabilisticamente, acredito nisto.
Mas está-me a dizer que o banco está a falsificá-las? O que é que isso quer dizer que não existem?
Não, não está nada a falsificar.
Ah, bom, então banco... como é que não existem? Existem, não, porque nós estamos a...
Mas está bem, mas não existem, como é que eu... Mal, meta só máquinas ali dentro e meta lá, só assim, lá escrito... Construção demora 36 meses, preço de referência de mercado, o T1, o T2 e o T3. E depois vai ver se vai lá o avaliador, vai ver se aquilo não dispara logo tudo. Agora, eu... não estou a pensar que alguém faz avaliações deste ano propositadamente, atenção. Nem é possível, isso é o discreto completamente da empresa que faz isso, não é?
Agora, poxa, eu estou só a tentar perceber o fenómeno. O fenómeno não é só numa propriedade, é em várias. Estou só a tentar perceber porque é que isto acontece em várias. Não é só na sua, efetivamente. É na sua, é nas Amoreiras, na Herdade do Rio Frio, na Herdade do Pinheirinho, é por todo lado. Portanto, não é propriamente só na sua. Agora vamos à Matinha. Sabe por quanto é que ela foi vendida? Já sei que está chateado, ainda vai ficar mais. Eu não sei se posso dizer, 142 milhões, portanto, 500 euros por metro quadrado. Como disse ali... Ou seja, nós estamos a falar de 500 euros por metro quadrado de potencial de construção que vai vender, como disse muito bem, e está a vender ao lado, braço de prata, a 7 mil euros por metro quadrado. Portanto, é isto. Agora, mas já nos disseram que foi um grande negócio e que foi o mais valido de 2 milhões. Está a perceber tudo o que eu estou a dizer? Já percebo que o senhor percebe... Senhor Presidente, posso? 142 milhões. Com mais um apoio para ajudar a desenvolver. Isto é uma das perguntas que eu tenho para si. Sabe quem é que é a Vic Properties? A Vic Properties tem a Matinha, tem o Braço de Prata e tem o Pinheirinho. Sabe quem é? Conhece alguém que esteja envolvido nesta sociedade, neste fundo? Quem é que está por trás?
Acho que é um fundo alemão que comprou. E o que é mais
conhece
curioso...
ninguém, não
o que
sabe
é mais
nada.
Curioso, o que é mais curioso é que depois é que ainda é financiado por um novo banco.
Não sabe nada, não conhece ninguém,
sei,
está completamente
não,
fora, não,
completamente
não há ninguém,
fora
é o seu
disso.
Filho, não sabe nada, pronto.
Agora, pode...
Então sobre a Matinha, vamos falar sobre o tal momento em que está muito chateado e eu percebo, porque vendeu a Matinha logo no ano a seguir a terem aprovado o plano pormenor, o que isto é. Portanto, o plano pormenor foi aprovado em 2011, que é o que valoriza realmente os terrenos. Portanto, quando nós falamos de valorizações e desvaluações é urbanismo, há um plano pormenor aprovado em 2011 e o senhor vende logo a seguir. O que é absolutamente bizarro. E diz-me que não queria vender. Portanto, eu quero que me explique melhor quem é que encontrou o terreno, quem é que escolheu o projetista, como é que foi feito este, até isto ser vendido, quando é que começou o processo de desenvolvimento deste terreno, até 2011, explique-me lá, até o senhor vender. E depois explique-me melhor quem é que lhe disse que tinha que vender este terreno ao próprio banco.
Eu vou dizer, aquele terreno, estes terrenos eram todos da Galp. E a Galp, já não me lembro o ano, mas precisava de ter mais valias, concretamente. Este terreno mais ou menos é comprado em outubro e tinha que ser escriturado até dezembro desse ano.
Qual era o ano?
Não me lembro o ano. Se quiser com precisão, posso-lhe depois responder. Mas eu estou a dizer como é que esse negócio passou por mim. Mas não me lembro a data nem nada, estou mais precisão. E vou dizer porque é que nós ganhámos. Já vou dizer também porque é que fomos ganhos, porque nós ficámos em quarto no concurso. E então, aquilo era... Aquilo de salvo erro, o concurso nasce em outubro e temos de fazer a escritura até dia 31 de dezembro, ou seja, a Galp iria fazer mais valias, concretamente, tinha de ser escriturado. E eu, houve muita gente que concorreu a criar limites, que tinha que dar X% de construção, ou o PDM tinha que ser alterado, pronto. E eu comprámos aquilo a olho fechado, a dizer, pronto, olha, isto vale X, não me preocupava quantos metros é que podia lá fazer ou não, porque... Também sabíamos as relações que tínhamos com as pessoas, sabíamos o que é que podíamos, até onde é que podíamos chegar com aquilo. Podíamos falhar um bocado, mas também este homem que está aqui ao meu lado também percebe bastante desta... E comprámos os terrenos. Pronto, foi muito badalado. Aquilo, então, é o céu dos terrenos todos, que eram financiados pelo BES, vamos mostrar por isso é que aparece o tal fundo, como é que se chamava o fundo? Hã? O FIMES, onde nós temos 55% e eles 45%. Okay, pronto.
Compram financiado pelo BES?
Foi,
o dinheiro foi todo do
fundo? Foi todo o fundo. Foi todo do financiado pelo BES. Por isso é que eu, quando disse ainda há pouco que eu não tinha voz ativa para estar a dizer não vendo, porque o dinheiro era todo deles, se eles é que fizeram lá todo o dinheiro, e ao fim e ao cabo eu apareci como homem para comprar e fazer um negócio à minha maneira, pronto. E felizmente fiz o bem feito e posso lhe dizer, e como disse ainda há momentos, tinha vendido 100 mil metros futuros naquela altura, por o mesmo preço do que tínhamos dado por, na totalidade por ele. E então, isto foi entregue, o desenvolvimento deste projeto foi entregue a um quadro do BES, mais um quadro nosso, que era, como é que ele se chamava, já não tenho o nome dele. Pá, começaram a tratar disto tudo, começaram a tratar dos projetos em si, não, da relação toda com a Câmara, o que é que se poderia lá construir ali. E nós facilmente detectámos que aquilo podíamos chegar a uma área bastante substancial que nos interessava também, pronto, e tínhamos ali outra particularidade, podíamos, além daquilo, nós podíamos, nos silos, desenvolver hotéis, ali, e tínhamos a possibilidade de fazer mais 6 torres em construção, por cima disso. Pá, entretanto, as coisas passaram-se como se passou, nós aí perdemos o fio depois à meada disto tudo. Agora, o que sei é que o terreno, quando foi, nós deixámos metade da aprovação daquilo feito, deixámos bem metade ou traçado o caminho para a aprovação daquilo. Estou a ver se me lembro do nome do homem do filme, se não consigo. Deixámos o caminho. Quando sucedeu isto do BES, pronto, esse terreno andou aí, era esse terreno, e salvo erro, o terreno de ali de... Ai, ajudem-me, no da Feira Popular. Não, o outro terreno. Ai, pá. Que está ali de Campo Lido, o terreno de Campo Lido, que estavam todos ali também a andar. Foi nesse período o terreno de Campo Lido também, que é para onde vão os bancos. Agora, quando eu subo da venda disto, fiquei pasmado quando eles disseram que já estava tudo vendido, e curiosamente é o mesmo fundo da Matinha. Ou seja, eles hoje, aquele grupo, têm a melhor fatia do mercado de Lisboa, têm eles. Vai fazer o preço que quiser depois. Agora, esse não, de certeza que não desvalorizou assim também, que esse já está aprovado, não desvalorizou.
Não, esse teve uma mais-valia de 2 milhões. Teve uma mais-valia de 2 milhões, foi de 140 para 142.
Ah, mais ou menos.
Para 250 mil metros quadrados, portanto, é multiplicar por 7 mil para ver qual é que é o valor de comercialização.
Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria precisamente pegar e perguntar-lhe como é que surge o fundo FIMES Oriente em 2004.
É que a compra do... Com a compra dos terrenos da Matinha.
O fundo faz um conjunto de compras. Compra o edifício Batista Russo. Compra o ASSI. A que empresa? Não se lembra?
Diga.
A que empresa é que comprou?
Não me lembro já, mas podemos trazer isso aí. Isso traz tudo escrito. E aí, Batista Russo.
Compra, o fundo compra também a antiga fábrica de gás da Matinha, assim.
No fundo não compra, eu é que já estava no fundo.
Não, o fundo é constituído e compra estes terrenos.
Sim, e depois nós vendemos ao banco, é isso?
Estamos em 2004. O fundo em 2004 faz um conjunto de compras. Edifício Batista Russo, antiga fábrica de gás da Matinha, terrenos Olivais Norte e Olivais Sul... prédios detidos pelos armazéns da Matinha e um terreno na Rua do Telhal. Estas cinco compras são a empresas suas.
Rua do Telhal?
Isto acontece só em 2007, mas foquemos-nos nas outras. E, portanto, todas as compras do Fundo FIMES são empresas suas.
Não, eu tinha 55% e 45% o banco.
Já lá vamos. O fundo, quando é constituído, faz um conjunto de compras de ativos que começa a gerir. E faz essas compras a empresas que eram da sua posse. Esses ativos eram seus e foram vendidos ao fundo.
Não, acho que é diretamente ao fundo. Nós já tínhamos o fundo feito, acho eu.
É exatamente aquilo que eu lhe estou a dizer. Exatamente.
Nós já tínhamos o fundo feito, acho eu.
O fundo compra estes ativos a empresas suas.
Tenho a certeza que é assim? Não, eu penso quando nasce isso, é a primeira coisa que eles fazem ao fundo logo.
Os relatórios e contas do fundo dizem claramente que as compras que o fundo vai fazendo. E dizem por quanto é que vai fazendo as compras. Eu só quero saber se as compras foram feitas em empresas suas.
É a ONI que compra aquilo, é?
Sim, foi o concurso e depois... E
depois é que fizemos para o fundo.
Como o INCO, o envidamento, passou para o fundo. Para isso.
O ministro
de Torre é uma pergunta de três.
Sim, nós não temos
os contatos. Já sei, mas não tem problema, deixa estar o tempo, que isso não é problema. Aquilo foi comprado mesmo para uma empresa nossa e depois foi passada para o fundo por o mesmo preço. Ou com valor residual.
Portanto, o fundo fez 143 milhões de compras. Sim. Em empresas suas.
Ah, não estava acordado. A empresa era minha, mas era para passar para o fundo. A empresa era minha, mas o dinheiro não era meu.
Precisamente.
Foi feita a empresa só para comprar aquilo.
Depois, o Sr. Luís Filipe Vieira ficou proprietário de 55% do fundo.
Ficámos com 55% do fundo.
E essas unidades de participação foram financiadas com créditos do BES.
Sim.
Quem eram os restantes proprietários?
Era o BES.
Através de que empresa, não sabe?
Não, não me lembro.
E as suas participações eram feitas através...
Só um bocadinho. Quem era o do BES? Hã? Chamava-se Filmes Oriente, não era?
Era a Rio Forte que era dona dessas participações?
Quem?
Rio Forte.
Não, certeza que não era.
E as suas empresas que
não,
tinham...
Não, mas quando nós estivemos lá, foi nosso, eles não tinham, com eles, a Rio Forte não estava lá.
E que empresas suas é que detinham estas participações?
Que empresas nossas tinham
essas participações? É que tinham unidades de participação do fundo. Em Land?
Ou era a Promovalor, ou ONI, ou em Land. Era uma destas três. Promovalor, ONI ou em Land.
Only and Only Properties?
Isso, sim.
Em 2009, a sua dívida é reestruturada. É reestruturado um valor de 52 milhões e recebe mais 100 milhões de dívida nesse momento. Mas desses novos 100 milhões, só usou 60 para pagar dívidas ao BES. O que é que aconteceu ao restante que recebeu de novo financiamento em 2009?
Mas recebi 100 milhões quando eu comprei estes terrenos?
Não, eu já passei à frente, já esclareci esse ponto. Estou a falar em 2009. Em 2009 há uma reestruturação de dívida do seu grupo. Já devia 288 milhões, é feita uma reestruturação e recebe 100 milhões de dívida adicional, mas só usa 60 para pagar pagamentos de dívida. Gostava de saber o que aconteceu ao restante.
E para o desenvolvimento do negócio?
Também em 2009, documentos internos dizem que na Central de Riscos do Banco de Portugal a dívida associada ao seu grupo era de 1.000 milhões de euros. Isto não, é possível?
Não pode ser, 1.000 milhões. É impossível. Há dias vinha no jornal que era 740 milhões.
Não é o BES. A dívida à banca era de 1.000 milhões em 2009. Isto é possível ou é um engano?
Não, 1.000 milhões é impossível.
Muito bem. Há um documento que diz que...
Não?
Acabou de nos dizer que a participação no FIM estava na Inland e na Only Properties ou na Promovalor. Há um documento que diz que em 2010 reforçou a sua posição no FIMs através da compra de uma participação na Only Properties. E que eu saiba, esta empresa já era sua. A quem é que comprou esta participação em 2010?
A empresa. Eu comprei, eu pessoalmente.
Os documentos do BES dizem que em 2010 comprou uma participação da Only Properties. Mas a empresa sempre foi sua.
Era do grupo. Minha pessoalmente não era.
Sim, mas era do grupo.
Era do grupo.
E nunca teve outros acionistas a não ser o próprio grupo?
Não, éramos sempre os dois. Era o BES e o nosso grupo.
E não terá comprado uma parte da Only Properties ao BES em 2010?
Não, porque eles para consolidar tinham que ter o máximo, não queriam 40, mais de 45%. Não, não faz sentido. Para eles 45% estava certo.
Eu tenho um documento interno que diz que o Sr. Luís Filipe Vieira comprou uma parcela da Only Properties em 2010. E eu gostaria de saber...
Quem eu, pessoalmente?
É o seu grupo.
Mas para que é que ia comprar a parcela?
É a pergunta que eu lhe estou a fazer.
Mas também sei, vou comprar uma parcela. Para responder como deve ser, tem que ser assim como estou a dizer.
A pergunta que eu lhe estou a fazer, no fundo, é se a Only Properties sempre lhe pertenceu ou se tinha outros donos para além?
Não, sempre pertenceu a nós.
Portanto,
é essa que dá origem à compra dos terrenos da Matinha. Não é?
Que eu saiba, é a Imostep que dá origem à...
Não faça confusão. Que a Imostep foi logo... Ai, nem me falo de Imostep, pelo amor de Deus.
A Imostep...
Isto até provoca calafrios, pá.
Eu recordo-lhe...
Isto até fico logo com cócegas.
Eu recordo-lhe que a Imostep já se chamou Armazéns da Matinha.
Pá, hoje, não me falo de Imostep, pelo amor de Deus. Não quero ouvir falar desse nome.
é-me irrelevante.
Não é nada irrelevante.
A sua posição sobre isso. Em 2011 tinha, em 2009 reestruturou a sua dívida, em 2010 faz novas